Boa noite aos amigos que fazem o curso Ensinamentos e Ilustrações. O Chico Buarque de Holanda escreveu uma obra chamada Essa Gente, publicação da Companhia das Letras, uma obra que vai ilustrar vários posicionamentos existenciais importantes para os nossos dias. O Chico faz um trocadilho existencial nesse livro. Aqueles que começam a acompanhar a trajetória a partir do dia 30 de novembro de 2018, esse se depara com uma espécie de diário. Só que o autor do diário, que é um escritor, e um escritor cheio de problemas, ele está endividado, ele mora num prédio e a ex-esposa dele mora alguns andares abaixo e há todo tipo de problema. Ele escreve para o editor pedindo dinheiro para adiantar um dinheiro para ele. No início parece um diário dessa natureza, mas o Chico Buarque de Holanda então nos surpreende. Ele dá passagem a outras vozes nessa espécie de diário e deixa de ser um diário. Então, no dia 7 de dezembro, 13 de dezembro, em vez de capítulos, nós temos essas datações. Você vai acompanhando e você vê outras pessoas tomando a voz, a primeira pessoa, e falando. À medida que o livro avança, nós temos um enorme painel, um painel da sociedade do Rio de Janeiro, dos anos de 2017, 2016, 2018, com um detalhe, o texto não está ordenado, não é em ordem cronológica. Então você às vezes lerá algo de São Paulo, 2019, e de repente você pula lá para 2016 de novo. Nesse painel que o Chico Buarque de Holanda estrutura, ele, à medida que nós vamos nos aproximando e nos familiarizando, o leitor tem uma possibilidade interessante. Ele se depara diante de um espelho. Mas esse espelho, ele não está virado para nós. Não é como quando você acorda pela manhã e vai lavar seu rosto no espelho. Não, ele não está assim. É um espelho que está a 20 graus. E você precisa fazer um pequeno esforço e movimento para poder ver-se nesse espelho. Então a imagem sai um pouco torcida e neste caso vai doer menos. Bem menos, porque o Chico, com as sutilezas que ele tem, e são maravilhosas essas sutilezas, essa é uma obra que provavelmente aqueles que lerem, eu acho, em algum momento vão retornar a ela, como quem diz, como é que era mesmo aquela passagem, vão voltar lá para rememorar. Prefiro que vocês avaliem o que vem a seguir e as inspirações para esse curso, ilustrações e ensinamentos. Peço novamente desculpas, tivemos um pequeno atraso devido a uma urgência e mais um imprevisto ao mesmo tempo. E isso eventualmente acontece. Meu caro, escreve o autor, né? Que é o escritor, que é o personagem, aliás, é o próprio Chico, mas é o Chico por aquilo que ele não é. É interessante o Chico Buarque achar que dentro dele exista algo dessa natureza. Só um pouquinho, por favor. Vamos prosseguir então o trabalho após um pequeno problema técnico. Meu caro, não pense que eu me esqueci das minhas obrigações. Muito me aflige estar em dívida com você. Fiquei de lhe entregar os originais até o fim de 2015. E lá se vão 3 anos. Como deve ser do seu conhecimento, passei ultimamente por diversas atribulações. Separação, mudança, seguro-fiança para o nosso apartamento, despesas com advogados, prostatite aguda, o diabo. Não bastassem os perrengues pessoais, ficou difícil me dedicar a devaneios literários sem ser afetado pelos acontecimentos recentes no nosso país. Já gastei o adiantamento que você generosamente me concedeu e ainda me falta paz de espírito para alinhavar os escritos em que tenho trabalhado sem trégua. Sei que é impróprio incomodá-lo no momento em que a crise econômica parece não ter arrefecido conforme se esperava. Estou ciente das severas condições do mercado editorial, mas se o amigo puder me adiantar mais uma parcela dos meus royalties, tratarei de me isolar por uns meses nas montanhas, a fim de o regalar com um romance que haverá de lhe dar grandes alegrias. Um forte abraço. Então, nesse primeiro momento, nós temos essa carta que ele escreve. E o Chico Buarque não vai deixar nenhuma das nossas contradições de fora. Ele vai, inclusive, torná-las sutis por várias perspectivas em alguns momentos. Tal qual um professor que tenta dar uma aula à distância para seus alunos com vários problemas de internet, de chamadas concomitantes, e tenta equilibrar tudo isso e às vezes ele se atrapalha e não consegue. Neste livro há muitas questões assim que o Chico vai colocar. Vocês viram, o editor adiantou o dinheiro dele. O que, que ele fez? Foi lá e gastou o dinheiro. E o livro? Não apresentou o livro. Aí o editor, e ele ainda pede mais um pouco para o editor, prometendo que vai se isolar e que vai entregar finalmente o livro. Muito bem. 7 de dezembro de 2018. Quando eu me separei, ainda é o escritor falando conosco. Deixei a beira-mar e voltei a morar no topo da ladeira, quase no mesmo endereço que eu dividi anos atrás com a minha primeira mulher. Ela ainda mora naquele prédio de pastilhas, 4 abaixo do meu, e já deve ter me visto passar sob sua janela. Talvez ela pense que ensaio uma reconciliação, embora esteja cansada de saber que sou adepto de caminhadas peripatéticas. Nos dias em que eu sento para escrever e me sinto amarrado, com a vista saturada de letras, desço a rua, sempre que as letras endurecem no papel, comprimidas entre si, como as pequenas pedras em preto e branco do calçamento que eu piso. Pouco a pouco, meus olhos se deixam levar por um automóvel, uma saia, uma folha, uma lagartixa, umas crianças de escola, passarinhos. Mais adiante eu já não vejo mais que cores, arestas, vultos, halos e ideias soltas me vêm à cabeça. Esta boa, esta má, e toca subir e descer a ladeira debaixo do sol ou chuva, pensando alto, discutindo comigo mesmo, com aqueles gar, aqueles tiques e gestos falhos de que fala o poeta, aquelas caretas que fazem os porteiros abanar a cabeça. Aê, o esquisitão voltou. Antes de eu prosseguir, apenas uma anotação aqui importante. O Chico Buarque de Holanda se inscreve naquele grupo de pensadores brasileiros que coloca a arte a partir de uma perspectiva antagônica à história da formiguinha e da cigarra. Para eles, aquele modo de concepção de arte é o que a arte não é. É o que a arte deixa de ser, aliás. Para ele, isso que nós acabamos de ver aqui é o texto que ele não entregou para o autor, para o editor. Na nossa sociedade, uma sociedade cheia de contrastes e problemas, o editor pagou, portanto ele tinha que entregar o texto, e é assim que as coisas funcionam. Só que as coisas funcionam assim na nossa sociedade dos homens. Ele, como escritor, acabou de nos mostrar como ele melhor escreve. Vou repetir apenas um trechinho sobre isso. Pouco a pouco meus olhos se deixam levar por um automóvel, uma saia, uma folha, uma lagartixa, umas crianças de escola, passarinhos. Mais adiante eu já não vejo mais que cores, arestas, vultos, halos e ideias soltas me vêm à cabeça. Esta boa, esta má, e toca a subir e descer a ladeira, debaixo do sol e da chuva, pensando alto, discutindo comigo mesmo com aquele esgar, aqueles tiques e gestos falhos de que fala o poeta. Aquelas caretas que fazem os porteiros abanar a cabeça. Aê, o esquisitão voltou. Eis o nosso escritor. Mas esse escritor não é pago por isso. Ele é pago pela outra parte, que se ele fizer bem, será recompensado. Se não fizer, não será. É para aquele outro escritor que nós pagamos as coisas. Só que aquele outro escritor, para ele ser o que é, precisa se caricaturar de uma série de coisas, como vocês verão. Olhem quem fala agora aqui. Quem é a pessoa que está colocando isso que os senhores verão agora? 13 de dezembro de 2016. Para começar do começo, o neguinho jura que se lembra da mãe cantando um ponto assim que ele veio ao mundo. Antes de poder enxergá-la, já ouvia, pois a audição, como olfato, é anterior à visão. Na verdade, com os sentidos ainda imprecisos, recém-nascido ele confundia a voz da mãe com o cheiro do leite. Mais tarde ela largou a macumba e passou a cantar na igreja, época em que foi ser cozinheira na casa do maestro italiano e o levava junto. A mulher do maestro, uma galega muito católica, se afeiçoou ao garoto, mas ralhava com a mãe. Quem é que está falando isso? Quem é que está falando também no dia 15 de dezembro de 2016, quando eles lembrem o texto do Chico Buarque, que começou em 2018, não é? Mas há um recuo aqui, alguém está nos falando isso que vocês estão vendo de 2016. Olhem o que fala, dezembro de 2016. A mãe mudou de emprego, proibiu o neguinho de ver o maestro. Para prendê-lo em casa, meteu-lhe medo dos porcos, contava histórias escabrosas que ouvia do pastor. Ele cresceu acreditando que aqueles porcos enormes, que andavam à solta por ali, comiam parte dos meninos no Morro do Vidigal. Quando o dia acordou na casa do pastor com os curativos, não teve dúvida, foi o porco. Adulto, virou obeso como um porco, mas conserva aquela voz angelical. Quem é que está contando essas histórias? Eis o mosaico que eu falei para vocês, que o Chico Buarque está fazendo. Vejam, carta aqui para o editor. Rio, 9 de outubro de 2017. Estimado Sr. Baltazar, jamais imaginei enervá-lo. E realmente não é minha função apontar incongruências em um livro já publicado com tanto sucesso em seu país. Mas no caso da página 297, quando o senhor diz que os dedos do pianista mantêm o acorde perfeito, o leitor poderia entender que o piano não cessa de soar, o que é desmentido na mesma frase. Só por isso eu insisti em sugerir que os dedos mantivessem a posição, ou, se preferir, a formação do acorde, enquanto o pianista e a mulher, faminta, trocam olhares no silêncio da sala. É duro, sabe, me empenhar, além do estritamente profissional, para ter como resposta a recomendação de me ater ao texto. Mas seja como for, como o senhor quiser. O autor é sempre soberano. Ganharei mais tempo para minha árdua vida familiar e não incomodarei com novas cartas, que na verdade talvez nem lhes cheguem às mãos, pois suspeito estar a me corresponder é com a sua secretária. Deixemos, portanto, o pianista com seu acorde perfeito a soar no silêncio da sala. Já nem discuto esse seu faminta, embora me pareça infinitamente mais adequado um voluptuosa para aquela mulher, praticamente, deitada no tampo do piano. Conservarei também o praticamente, onde eu havia proposto um quase, a fim de evitar a repetição de advérbios com o sufixo. Aqui é uma questão de elegância e não do furor semântico que o senhor ou a secretária cubana me atribuem. Atenciosamente, Maria Clara Duarte. Parte das nossas das nossas como eu disse para vocês, que o Chico ia nos colocar diante desses dilemas, parte das nossas dos nossos melindres, não é? Essa pessoa, tradutor, a Maria Clara, tradutora, ela sabe que tem que respeitar o editor e o autor do livro, mas ela não se exime de dizer que é duro se empenhar e ter que ouvir essas coisas, etc. Sabem, cartas que são trocadas quando há um ajuste a ser feito ou há um mal-estar e, sabe, o nosso modo, de uma maneira ampla, mas que não é regra, é óbvio que não, mas que muitos utilizam. Então, eu vou dar um exemplo disso, para ficar mais próximo do cotidiano. Afinal, o Chico está falando do Rio de Janeiro aqui, e é um humor típico, bem localizado, né? A geolocalização desse humor que o Chico fez aqui. Mas considerem que você recebe uma carta, está bem? De um amigo, alguém, e diz, fulano, cuide, isso aí que você falou também não é legal, tal, etc. E tal. Ok, teu amigo está te chamando a atenção para algo, não é por mal, ele não está brigando, não quer causar clima, nem nada, só está te dando uma mensagem. Aí lá vai a carta de volta. Sabe, fulano, é muito duro quando você se empenha em isso e aquilo e tal, e ainda ter que ouvir tal coisa, não sei o quê, e aí gera um mal-estar, gera uma coisa a partir de algo que ele só queria te dizer, olha, não faça mais isso, tá bem? Você pisou no meu pé, doeu, não gostei, não faça mais isso, tá tudo bem. Bastava, desculpa, sinto muito, tá tudo bem, um abraço, pronto. Né? Mas há esse elemento e que o Chico partiu desses elementos. São muitos, viu? São muitos que ele coloca ao longo do livro. Vários aqui. Eu selecionei algumas partes. Eu vou colocar algumas delas, não temos como ler tudo. Observem essa que vem agora. 3 de janeiro de 2019. O contador ligou para me comunicar que meu saldo bancário está no vermelho. E agora? E agora? Pergunto eu. São 9 da manhã, faz calor, os gerânios na janela estão esturricados. Tem pão de forma na geladeira, manteiga, duas fatias de presunto e aprendi a fazer café na cafeteira elétrica. A diarista tinha jeito para pegar os gerânios, mas comigo, a vizinha de baixo, sempre reclama dos respingos. O jornal está no hall de entrada e a primeira página é falsa. É uma imitação da primeira página em que todas as notícias são anúncios publicitários. Eu ficava irritado quando o gato unhava o jornal e fazia xixi em cima. Agora eu tenho saudade do gato. Há quem diga que os angorás são suicidas. Já a diarista garante que ele saltou atrás de um beija-flor. Ela me apontou o gato estraçalhado no playground do prédio, mas eu não quis descer. Ela que o enterrasse no canteiro ali mesmo.
diarista chegava cedo em casa, tomava café e tinha a mania abominável de folhear o jornal antes de mim. Depois, tentava disfarçar, mas eu percebia as dobras irregulares. Feito um vinco de calça mal apassada, também percebia o travo do café requentado e saudade da diarista é que eu não tenho mesmo. Esse livro, alguns que o leram consideraram melancólico, consideraram que o Chico não, ele faz a vida, ele remove muito das cores, do colorido da vida. Mas o próprio Chico, numa entrevista a respeito do livro, ele disse assim que alguns liam o livro dele querendo encontrar o músico. E o músico e o escritor, isso segundo o próprio Chico Buarque de Holanda, eles não se misturam. Eles são diferentes, eles têm ritmos diferentes, eles têm temas diferentes, têm modos diferentes de expressão. Então ir ao escritor querendo encontrar o músico não haverá. E por isso achar que há uma melancolia no texto. Não há uma melancolia no texto. Essas pessoas, elas não são infelizes. Essas pessoas que o Chico Buarque coloca aqui, elas vivem a vida, vivem bem a vida, com todas as dificuldades, mas vivem bem. E elas têm esses elementos que ele, ao longo da narrativa, vai mostrando, que elas, no dia a dia, mal percebem. Elas estão profundamente vivenciando esses elementos. Elas não se dão conta. Deixa eu fazer uma pequena parada técnica para ouvir o que os senhores estão entendendo e acompanhando até aqui, antes de eu aprofundar esse tema. Agradeço a colaboração do colega. Considerem que é uma obra no qual vocês têm várias pessoas numa sala falando sobre vários temas. Então, um atravessa a sala, vai até a varanda e lá ele fala sobre o dono da casa. Perto até do dono da casa, ele quase ouve o que a pessoa está dizendo. Outro fala sobre o contexto que eles estão vivendo. Outro não fala nada sobre isso, parece que ele nem está ali. Está ali só com o corpo e todo o resto ele está falando de outro assunto completamente diferente. O que o Chico Buarque de Holanda faz é dar vozes a essas multidões. A questão é que eles todos moram muito próximos, todos se conhecem, né? Mas você que tem, o leitor é que tem que juntar isso. À medida que o texto vai desenvolvendo, chega uma hora que nós até aguardamos uma daquelas falas, que às vezes vem sem ele citar quem é que está falando. É uma daquelas vozes lá dentro que está se relacionando. 25 de janeiro de 2019, o texto diz assim: apartamento de alto luxo, na quadra da Praia do Leblon. Amplo salão em três ambientes e o sol matinal. Sala de jantar, lavabo, quatro suítes, sendo uma master. Sala íntima, copa cozinha, gourmet, área de serviço com duas dependências de empregada, 8 vagas na garagem, 16 milhões e 700 mil reais. Visto aqui do alto, o bairro não difere muito de uma favela. A barafunda de edifícios sem telhas lembra uma favela, um amontoado de caixas de sapato destampadas numa sapataria revirada em dia de liquidação. Nos seus recintos, porém, durante anos eu cheguei a ser feliz. Casei, tive amantes, comi, bebi, joguei pôquer com meus amigos, frequentei escritórios, consultórios, papelarias, cabeleireiros, sapatarias e tal. Ultimamente não mais. É como se eu vivesse de uma temporada fora. E na minha ausência, o restaurante tivesse virado uma farmácia, a farmácia um banco, o banco uma lanchonete, e a população tivesse sido substituída por outra, que me torce o nariz, como a um imigrante, um pobretão. Mal sabe essa gente que nos últimos anos eu morei na avenida mais nobre do bairro, com a bela Rosane, que também já virou outra, e que hoje, de certo, me consideram estranho. Da última vez que a Rosane me dirigiu a palavra, foi para dizer que me tornei um tipo antissocial. Antissociais éramos nós dois, até outro dia. Éramos um casal recluso, nos anos dourados do nosso breve casamento. Cantávamos a duas vozes no chuveiro, ouvíamos jazz na cama, víamos seriados na televisão, cozinhávamos, pedíamos ostras frescas no delivery e só não rolava champanhe toda noite porque já escasseava minha reserva de direitos autorais. Chico nos falando sobre hábitos sociais de uma parte da sociedade brasileira. Não pensem que esse livro pode ser lido como estamos lendo assim aqui em qualquer lugar do mundo. Em alguns lugares, isso que estamos vendo tem outra conotação completamente diferente. Para o inglês, por exemplo, ler isso e entender é um exercício. Se ele não conhecer, não tiver passado um tempo por aqui, convivido, socializado com o nosso povo, ele vai achar muita dificuldade e poderá fazer uma leitura muito diferente do que o autor está propondo nesse mosaico. Querida Maria Clara, lembre que a tradutora, né? Somente uma duradoura amizade como a nossa me permite lhe escrever esta mensagem, roçando os limites, que me impõe a discrição e a ética profissional. Trata-se de um assunto delicadíssimo e você já deve ter adivinhado que venho lhe falar do Duarte, o que eu não faria enquanto ele esteve casado com aquela, ele botou entre aspas, artista, e a relação entre vocês azedou. Mesmo à distância, eu fui solidário com você ao vê-lo se lançar em tal aventura. E lá se vão 3 ou 4 anos, com certeza não mais que 5, quando publicamos o último romance dele. Desde então, o Duarte prometeu e postergou seguidamente a entrega dos novos originais. Até outro dia, a maneira da hipoteca para um novo adiantamento mandou-me os esboços mal ajambrados de uma novela que, pelo visto, nossa editora será obrigada a recusar. A mera leitura das primeiras páginas já comprova o quanto você foi importante para a carreira do seu marido, para muito além da prévia revisão gramatical que fazia por amor o companheirismo, poupando-o de maiores constrangimentos. Por pouco eu não me rendo às maledicências correntes aqui da casa, segundo as quais você reescrevia os livros dele, de cabo a rabo. Não se assuste, Maria Clara. Não irei lhe sugerir que reate um casamento em nome da literatura pátria, mas espero que cogite a possibilidade de uma reaproximação intelectual indispensável para o futuro do nosso Duarte. Quando nada, porque ele é o pai do seu filho. Com abraço fraternal, Petrus. Pedro, a editora deve ter lhe encaminhado esta semana o último romance de Baltazar. Por favor, não trabalhe nele por hora, pois o agente literário dele nos disse que gostaria de testar eventualmente um novo tradutor. Deve haver algum mal entendido. Esses cruzamentos que o Chico faz aqui são muito interessantes. Em alguns momentos você tem que pegar papel e caneta e ver as datas em que ele coloca como título do capítulo para entender, né? Porque se seguir apenas pelo texto, às vezes você achará que uma coisa veio antes e ela aconteceu depois. Mais uma ironia do autor, porque em muitos casos isso não só não importa, isso é completamente fora de um propósito e, no entanto, às vezes causa o maior barulho, o maior tumulto. Em torno dessas coisas. Tem umas partes muito picantes, essas eu vou deixar para lá também. Deixa eu pegar essa outra parte aqui bem adiantada. Lembrem, os que lerem o livro vão... a partir de 40, 50 páginas depois, vocês provavelmente já vão estar muito familiarizados com o modo de escrever do Chico Buarque. E a partir dali se torna uma leitura deliciosa, assim, sabe? Ela vai fluindo, nós já vamos tendo uma compreensão das épocas em que as coisas se passam. Quem fala, ainda que ele não nomeie a pessoa muitas vezes, muito interessante como ele faz esse arranjo, sabe? E não vou comparar com a música dele como construção, mas lembra muito a maneira, os trocadilhos que ele vai fazer na segunda parte da música. Lembra muito, muito, muito um texto primoroso do Chico, sabe? E que mostra que parte da nossa compreensão intelectiva da nossa época, do nosso contexto, se dá dessa forma. Não é de uma forma europeia, não é um livro como um Thomas Mann que você vai ler com aquela construção rochosa, cadenciada, pontuação exata das coisas, justificativa em torno de tudo. O Chico nos mostra muito de como nós formamos a nossa mente, em grande parte, né? Por elementos que vamos colando, vamos coletando, vamos guardando, juntando às vezes sem muita ordem. Ele vai mostrando, aos poucos isso vai ficando cada vez mais notório e mais razoável também, né? E isso não quer dizer que a pessoa não saiba o que é o certo e errado, direito e esquerdo, ir ao mercado fazer compras, levar o filho ao médico, analisar um texto, não. Isso não vai inviabilizar esses elementos. Isso vai trazer humor para esses elementos, vai trazer contradição para esses elementos, vai trazer uma maneira jocosa de lidar com o dia, às vezes, bem problemática, bem problemática. Dia 15 de fevereiro de 2019. Clubes de elite em toda parte têm lá suas regras rígidas. E que um novo rico entre no country club, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pela uma parte da galinha, da agulha. Tal sentença deveria valer para o amante da Rosane, não para mim, que herdei o título dos meus pais e sempre fui benquisto pelos funcionários. Logo compreendi, porém, que ex-sócio é feito um anjo decaído, e não se trataram com maior desdém, foi porque eu vinha a convite do Fulvio Castelo Branco. O Fulvio acha que é paranoia minha, não vê sinais de hostilidade nos olhares que me lançam os frequentadores ali da varanda onde tomamos um gin tônica. Diz que seria até provável, pelo contrário, ter havido preconceito meu ao me desligar do clube, como aliás o fez sua mulher, que é podre de rica e implica com gente rica. Acontece que eu só vendi o título para arcar com o trem de vida do meu casamento, desde que eu fui morar com a Rosane, em frente à praia do Leblon, e quase me arruinei. Interessado em finanças, o Fulvio me pergunta quantos livros eu publiquei, quantos vendi em média, que percentual me toca. E mesmo com os números inflados que lhe forneço, lastima meus humildes proventos. Confia que meus romances ainda sejam adaptados para o cinema, estimando que com um bom roteiro, incentivo fiscal e campanha publicitária, um filme pode render milhões. Ou talvez não, porque em tempos de austeridade como o nosso, quem poupa os trocados para o lazer não vai gastar com cinema nacional. No entanto, sua banca de advocacia tem clientes poderosos, entre eles empresas multinacionais atuantes nas mais diversas áreas. Com uma boa conversa, poderiam inclusive se associar à produção desses filmes no exterior, o que me abriria uma nova janela de oportunidades, nas palavras dele. O sol se põe e os sócios vão deixando o clube. Senhores que acenam para o Fulvio, com pesar, e rapazes parrudos com moças esbeltas que passam mexendo nos seus celulares. Sorrindo, me pergunto se esses jovens algum dia entraram numa livraria, sem atentar para o modo como Fulvio os acompanha com o olhar. Tem a idade do meu filho. Após um bom tempo calado, Ele pede duas últimas doses de gin puro a um garçom em fim de expediente, o clube à meia luz. Com os olhos injetados, desanda a falar da mulher, que já sofria dos nervos de uns anos para cá e agora não consegue superar a perda do Júnior. A Denise insiste em que o marido se aposente o quanto antes, a fim de levá-la para morar em definitivo na fazenda da Serra, em vez de passar o resto da vida advogando para uns bandidos. Para ela, o mundo dos negócios é uma tremenda sem vergonhice, principalmente quando envolve gente do governo. Ainda que nem sempre concorde com a ingênua Denise, o Fulvio não deixa de explorar o vale-tudo da grana, a desigualdade social e outras tantas mazelas do país. E é esse o amigo dele. É esse o amigo com quem ele fala. É essa parte da pintura e do verniz social da nossa época, na concepção do Chico Buarque de Holanda. Quando Gilberto Freire escreveu Casa Grande Senzala, que hoje é um clássico e não há como não trabalharmos, já vimos essa obra nas nossas aulas, ela incomodou muito a sociedade da época. O Freire, achando que... O Freire sabia o que ele estava fazendo. Talvez ele não soubesse a dimensão que aquilo tomaria, mas o Gilberto Freire sabia que Casa Grande Senzala era uma provocação. O tom de anedota que ele usa por vezes e em áreas muito delicadas do tecido social da época, essas lições foram, até pela formação cultural de Chico Buarque de Holanda, do pai dele, um intelectual que era e que trouxe isso para os filhos, o Chico sabia que essa obra que ele está fazendo, essa gente, faz uma atualização e não tão ampla quanto o Gilberto Freire, que pega praticamente todo o tecido social daquela época. O Chico pega um extrato desse tecido social e do contexto dele, da cidade dele, que se esparrama, fora mais, ora menos, para outros lugares do Brasil. Mas o Chico aqui é mais prudente e é cauteloso nessa colocação dele. Poderia incomodar muito, e o Chico tem recursos para isso, não foi o propósito dele. O propósito dele foi que a gente se reconhecesse de vez em quando nesse espelho torto, se afastasse, se aproximasse, e ele dá fôlego para o leitor poder fazer isso, respirar, se afastar, se aproximar. Ele faz muito, muito, muito desses elementos. Mas ele cobre um grande mosaico do nosso imaginário. Observem essa parte, por favor. 25 de fevereiro de 2019. Também existe a categoria dos sonhos lúcidos, quando você sabe que o sonho é sonho, mas não consegue ver a saída. Ou vê, mas não quer sair. Ou sai e já volta porque aqui fora é um absurdo. Ou tem a pretensão de o ver, de o conduzir a seu bel prazer, como se você fosse um diretor dos sonhos. Feito desta maneira, em que a cata de companhia deita o olho numa mulata alta, airosa, da Praça Paris, que honra, diz ela, quando enlaço sua cintura e faço sinal para um táxi, em vez de táxi, para um camburão, de onde saltam 4 PMs para me saudar com salamaleques, porque o Chico, por me conhecerem da televisão, não é todo dia que damos carona a um prêmio Nobel, peço para não ser perturbado, e recostado no fundo do camburão, acaricia os seios volumosos e firmes da moça, da Ingrid, como a moça solesta seu nome. Apesar de célebre, ela ainda não fiz fortuna, e a Ingrid parece ostentosa demais para o meu orçamento. Quanto ao entrar em casa, lhe pergunto pelo michê, pisco o olho e diz que vai depender da prestança. A palavra prestança ainda gira na minha cabeça quando ela cruza as pernas no sofá. Pede champanhe, mas se contenta com licor de maracujá. E pela fenda do macacão de seda, exibe coxas saradas, sem celulites. Pede para eu ligar o som. Mas o que tenho é um aparelho de rádio, que àquela hora só toca música religiosa. Saí andando a esmo pela sala com o cálice na mão, as ancas em pêndulo, indolente, sem se esforçar para ser gostosa, como que distraída, para a janela, para a fim de olhar a vista, e passa a mão nos cabelos alisados quando chego por trás para morder a nuca. Calma, bonitão, ela fala, e pede para ir ao banheiro, de onde me chegam estranhos ruídos. Chico descreve mais uma das cenas que provavelmente ele acompanhou em muitas amizades, conhecidos, e de um mundo que para ele é muito distante do que ele considera o melhor para nós, mas não ignora como sendo parte da cultura do nosso ser. Olhem, eu convido a lerem na íntegra essa obra. Acho que é uma obra historiográfica de referência para os nossos dias, um pequeno documento sociológico. Os historiadores não vão suavizar aqui para o Chico nos maneirismos dele, e não apenas nos maneirismos do Chico, na ginga social que ele faz. É como se o Chico estivesse desenhando mais uma caricatura muito próxima do rosto do que propriamente o rosto. Evidente que o Chico sabia disso e é o tom que ele escolheu. É um tom que permite, inclusive, esses que fazem essas críticas, lerem essa obra. Do contrário, não leriam. Nós temos um escritor gaúcho que tentou fazer semelhante e foi muito ruim. O livro dele, em questão de respeito, não vou citar nem o autor nem a obra, mas eu tenho no Instituto essa obra e ele erra o tom. E aí se torna extremamente ofensivo. Para quem não é do Rio Grande do Sul, ler a obra dele, que se passa toda em Porto Alegre, e não fica um tom irreal. Parece que você está lendo uma coisa que não é bem o que acontece. Para quem é de Porto Alegre e região, da grande Porto Alegre, ele é ofensivo. É daquelas cenas que ele descreve da rodoviária de Porto Alegre, do centro histórico de Porto Alegre, agride o leitor e ele diz, não, ele não está, isso é dele. Né? Quando você lê o Chico, não há isso. O Chico não nos passa essa impressão, o que ele está falando é a visão do Chico do Rio de Janeiro. Não, aos poucos ele vai cativando o seu leitor, e até esses maneirismos a gente acaba deixando para lá no corpo da obra. Obra maravilhosa do Chico Buarque de Holanda, sem dúvida. Convido a lerem na íntegra, conforme vimos no início, um pequeno painel de um espelho enviesado para a nossa época, para os nossos dias. Vou desligar o gravador, para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.